Paz seja convosco.
Amém.
Glórias ao Senhor. Muito bom estar novamente na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o santo nome dele. É um grande privilégio estar com vocês. É um grande privilégio nós podermos estar neste lugar. O Senhor, ele tem separado este lugar, este tempo, para que nós possamos aprender mais dele. Realmente eu me constranjo todas as vezes. E espero que assim seja para toda a minha vida. Toda vez que tem que realmente preparar uma palavra, trazer uma palavra para vocês, é muita responsabilidade. Porque a nossa igreja é uma igreja em que as pessoas têm um pouco de conhecimento bíblico e teológico. As pessoas estão se afinando com o conhecimento, mas a gente não pode falar qualquer coisa. Hoje pela manhã eu fui pego numa ilustração com o Sebastião lá, ou eu falar uma coisa, ele citou um versículo bíblico, é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. As pessoas, elas têm sido despertas na palavra, que é o mais importante. Tem vários focos de ministério, e todos eles são importantes. Tem ministérios que têm focos diversos, mas o foco nosso é ensino. O nosso foco, o nosso ministério, é capacitar você, te dar elementos para que você tome as suas decisões da melhor maneira possível, porque as consequências, elas vêm. Eu não estou desmerecendo os outros focos, mas para mim o mais importante é você conhecer a palavra de Deus. Nós temos o Ministério da Ação Social, temos o Ministério de Louvor, nós temos uma série de ministérios que tem brotado dentro do nosso meio, não pela minha vontade, não pelo meu convite, sim pela própria vontade do Senhor. Mas o cerne do nosso ministério chama-se Ensino da Palavra de Deus. Eu quero que você esteja capacitado a tomar as decisões da melhor maneira possível, da maneira mais bíblica possível. Amém?
Amém.
Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus deve ser o nosso padrão e não os homens. Nós temos a tendência de nos compararmos a outros homens. Nós temos a tendência de achar que nós somos melhores dentro da ótica de outras pessoas. Aquela pessoa não está mal e eu estou um pouquinho melhor, e você se ensoberbece. Nós temos essa mania, mas o padrão verdadeiro, o padrão real, o padrão que tem que ser tomado, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Um padrão inalcançável a nós como seres humanos, mas através do Espírito Santo nós caminhamos em novidade de vida, dia após dia, nos convertendo nos nossos maus caminhos, nos arrependendo e crescendo em estatura. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 4, verso 10, que diz: Jesus lhes respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Talvez você não pare para pensar, não dê o devido valor, você acha que é uma coisa normal do ar que você respira, mas não é. Isso não é uma coisa normal e rotineira, é uma coisa extremamente especial que é concedida a muitos, não a todos. E muitas das pessoas, me entristece, as pessoas, elas sabem da verdade e elas optam por seguir deuses falsos, optam por tomar água em vez da água da vida, tomar cisternas rotas. Falava com a mão hoje pela tarde, e as pessoas, elas optam. E a gente só pode ficar triste porque a gente vê que as pessoas, elas estão caminhando num caminho triste, preocupante, em que pode dar a morte espiritual ou física. E você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, a não ser clamar pela graça e misericórdia do Senhor. Porque o Dr. Sebastião já me disse, o culto orou pelas pessoas que estão desviadas, por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Separe um tempo dentro das suas orações para orar por aqueles, aquelas pessoas que estão desviadas, familiares nossos, entes queridos nossos, pessoas que têm um pseudo-cristianismo, mas que não frequentam a igreja, não têm estudo, não têm leitura da palavra, não têm nenhum tipo de comunhão com a igreja, pessoas que estão por aí perdidas, pessoas que podem ser abatidas pelo maligno, podem ser abatidas por questões do mundo, a qualquer momento, e acordar numa eternidade de sofrimento e de dor. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. Mas nós podemos orar. Separe o tempo, coloque as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão desviadas, pessoas que você conhece. Comece pelas pessoas que você conhece. Você sabe que tem pessoas na tua família, teus amigos, que se morrerem hoje, eles vão acordar junto de Satanás no inferno. E nós temos que orar por essas vidas. Que nós possamos olhar para a cruz e buscar nele, Jesus Cristo, o manancial de águas vivas, a plenitude das nossas vidas. A palavra de hoje tem como título, ao fundinho bonitinho, isso é água, tá? Não é montanha, não. Jesus diz, o que tem sede, vem. O que tem sede, vem. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que João, que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Até aqui, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra que é rica em ensinamentos e é a razão da nossa vida. Nós, Pai querido, podemos viver sem tantas coisas, mas sem a tua palavra não podemos viver. Nesse momento, nós nos reunimos para ouvir, Pai querido, a tua voz. Pai, me coloca na tua inteira e completa dispensação, disposição, me declarando, Pai querido, incapaz e dependente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ser um instrumento da tua vontade e possa trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um Espírito ensinado para que nós estejamos sempre prontos, Pai, a despojarmos, Pai, do vinho velho para recebermos do Senhor o vinho novo. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Estamos caminhando já alguns domingos nessa história da mulher samaritana. Jesus, ele estava lá perto do Rio Jordão, e aí ele decide sair daquela região e uma outra região, ele tem que passar pela Samaria. E eles caminharam um longo caminho, nós já tratamos sobre isso, e chegaram por volta do meio-dia ali na região de Samaria. Pararam perto do poço, Jesus estava cansado, temperatura em torno de 40, 50 graus, uma sensação térmica talvez bem maior que essa. Jesus Cristo fisicamente estava cansado. E aquela mulher, fora de um horário normal, porque o horário normal de se buscar água era de manhã ou no fim da tarde, quando o calor ele era um pouco mais ameno. E aquela mulher, por razões que a gente ainda vai ver, você conhece, é uma história conhecida, mas que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, ela está naquele horário com Jesus. Jesus dispensa todos os seus discípulos, 12 homens, vão para o mercado comprar comida. E Jesus Cristo ele fica ali sozinho com aquela mulher. A mulher não se dá conta dele, reconhece nele uma figura de um judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. Havia dificuldades e divergências teológicas, divergências sociais, divergências de toda sorte e espécie, eles não se relacionavam. Jesus Cristo quebrando todo e qualquer paradigma, todo e qualquer preconceito, ele se dirige àquela mulher e fala, me dá água de beber. Aquela mulher olha para ele e fala, poxa, você é um judeu, como você está pedindo água para mim? E Jesus Cristo começa a transformar aquele momento natural num momento espiritual. Jesus Cristo tem essa prática, é uma prática que nós deveríamos adotar, transformar situações naturais em situações espirituais. Jesus Cristo, ele continua com sede, mas ele fala para aquela mulher que ele tem uma água melhor do que aquela água. Aquela mulher pensa de uma maneira natural, como nós já falamos com Nicodemos, e ela olha para aquela situação e fala, poxa, mas esse poço é fundo, como é que você vai pegar essa água? Porventura você é maior que o nosso pai Jacó, você está achando que você é quem? Nem te conheço. E Jesus Cristo, ele continua o discurso dele. E aquela mulher, ela vai sendo impactada, sendo transformada, até no fim desse bloco que nós não vamos terminar hoje, em que aquela mulher, ela realmente se transforma e ela se converte. O primeiro versículo que nós vamos meditar, são dois versículos na verdade, João capítulo 4, versos 13 e 14. Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A pergunta que a mulher fez no versículo anterior, no versículo 12, era uma pergunta incrédula. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gato? Ela levanta para ele uma pergunta incrédula. Você está achando que você é quem? E Jesus Cristo, com a mansidão comum do Cordeiro Santo de Deus que nós cantamos, ele não se abala, ele olha para aquela mulher com misericórdia e responde a sua pergunta. Mansidão. Uma coisa tão difícil nos dias de hoje. Nós temos dificuldade de ser mansos com as pessoas. Nós temos dificuldade de olhar para as pessoas com a mesma misericórdia que Deus olha conosco. Ele pede, ele exige, ele quer que nós nos sejamos transformados em pessoas mansas, em pessoas que pensem antes de falar, em pessoas que olhem para a situação que os outros se encontram e nós possamos pesar assim o jeito de falar. Jesus Cristo sabia que aquela mulher estava em pecado, sabia que havia dificuldades. Ele era Deus. E mesmo assim, perante uma resposta, uma pergunta como essa que ela fez no versículo 12, ele com muita mansidão lhe responde, aquele que bebe desta água terá sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando. Com a sua resposta, Jesus mostra a insuficiência, a pobreza daquele poço no qual a mulher confiava. Aquele poço que dava água, uma água que não ia matar a sede definitivamente daquela mulher. As pessoas que bebessem naquele poço continuariam com sede. A água que você vai lá, abre na tua torneirinha, é uma bênção de Deus que a Caesb nos fornece. Ela continua matando a sua sede. Quando nós chegamos adiante, eu coloco aqui de água e falo assim, tá bom, pastor? Eu falei, tá bom. Eu bebi já mais da metade. E eu vim com a boca seca de novo. Essa água, apesar de ser uma bênção de Deus, ela não mata a nossa sede maior, uma sede do Senhor. Como Jesus explicará em seguida, o Espírito Santo passa então a habitar dentro do homem. Esse ato único e definitivo de beber corresponde ao novo nascimento que dá a vida nova. A partir do momento em que você foi inserido no reino de Deus, a partir do momento em que você foi selado pelo Espírito Santo, você tem livre acesso ao Pai. E essa sede espiritual, não a necessidade, mas a sede, ela acaba. Você não precisa mais procurar em outras religiões. Você não precisa procurar em altos montes. Você não precisa procurar em profundezas do mar. Você pode pegar uma nave espacial e ir mais longe que o ser humano como conhece. E você não precisa procurar mais essa água especial de Jesus, porque ela já está dentro do seu coração. É algo que você recebe de prêmio do Senhor, pelo Senhor. algo que você tem que começar a contemplar como um manancial dentro da tua vida, e que quando você está perante dificuldades e lutas, você olha o seu interior, não para a sua humanidade pecaminosa, mas você olha para a figura de Deus dentro de você. E você sabe que nele você tem consolo, nele você tem guarida. Esse ato único e definitivo de beber corresponde ao novo nascimento que dá a vida nova. João capítulo 3, verso 5, respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Aleluia.
Mas há fontes do mundo. O mundo oferece muitos tipos de águas, muitos tipos de fontes. As pessoas, elas são envoltas em uma série de coisas. Nós acabamos de passar pelo carnaval. As pessoas, elas se liberam no carnaval. Coisas que elas não fariam normalmente, elas vão e fazem. Mas também temos uma série de outros tipos de entretenimento, alguns mais pecaminosos, outros nem tanto pecaminosos, mas nós o que nos transformamos em idolatria. Pessoas, elas se matam, pessoas, elas fazem o possível por times de futebol. Eu não estou dizendo para você que é pecado você assistir futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Eu estou dizendo para você que não, você não deve idolatrar esse tipo de coisa. Você não pode colocar como aquilo que traz alegria para você. Você não pode colocar aquilo na frente do Senhor. O Senhor é imperante, é na frente de todas as coisas. Fontes do mundo, elas estão aí para te desvirtuar do caminho certo. Você tem direito a lazer, você tem direito a passear, você tem direito a ir num restaurante, numa pizzaria, você tem direito a fazer viagens, pegar a sua bolsa, a sua mochila e viajar pelo mundo. Você tem esse direito, mas tem que sempre entender que Jesus Cristo, ele é aquele que é a fonte de águas vivas, aquela fonte que ela é insubstituível, aquela fonte que realmente sacia a tua sede. O objetivo não é, através do esforço humano, adquirir sabedoria própria, segundo a lei, e sim, através da graça divina, conseguir a sabedoria segundo o Espírito Santo. Muitas pessoas, elas se apoiam em passagens bíblicas para dizer: eu não vou estudar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou me especializar, eu não vou ficar mais conhecedor da palavra, eu simplesmente eu vou depender do Espírito Santo. E aí você tem que entender que são coisas que caminham juntas. O Espírito Santo e a Palavra de Deus, elas têm que caminhar juntas. Uma das funções do Espírito Santo é como nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele o faz através da Palavra. É a Palavra de Deus, através da direção do Espírito Santo, que nós vamos sendo guiados. E as pessoas, elas abrem mão de um, abrem mão de outro. Pessoas se determinam como extremamente ortodoxas e abandonam o Espírito. Não, não preciso mais do Espírito. Eu sei grego, eu sei hebraico, eu sei todas as formas de leitura e interpretação bíblica. Do outro lado, as pessoas falam assim: não, eu não quero saber nada de teologia, é tudo Espírito Santo. Eu falo línguas, eu pulo, danço, genopio, eu profetizo, não preciso da palavra. Dois extremos errados, dois extremos de engano. As duas coisas, elas caminham juntas. A sede maior que nós temos não é de água natural, mas de Deus e da vida eterna na sua presença. Nós temos necessidades humanas e naturais, mas também nós temos necessidades espirituais. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu sustento, você precisa de alimento, você precisa de água, você precisa de trabalho, transporte, moradia, vestuário, uma série de coisas. Mas nós não podemos colocar essas necessidades naturais na frente das necessidades espirituais. Se você morrer hoje, não importa com que roupa você vai ser enterrado, mas importa para onde você vai. Algo que nós sabemos que você tem pouca influência, ou quase nenhuma, mas há uma responsabilidade na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Busque o conhecimento de Deus, leia a palavra de Deus, leia livros que edificam. Pode ler Caras também, pode ler Correio Brasiliense, pode ler jornal, ver filme, ver série, não tem problema. Mas dedique também uma parcela do seu tempo à especialização dentro da palavra de Deus. Você precisa disso, eu preciso disso. e as pessoas que estão à sua volta.
Precisam
disso. Essa sede espiritual não se sacia pela remoção de um mero desejo, mas pelo derramamento do Espírito. Se você não for tocado pelo Espírito Santo, você sucumbe, tropeça e cai. O Espírito Santo, ele é aquele que dá a direção para você enquanto você caminha. Nós precisamos do Espírito Santo, mas nós precisamos também da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ele é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. Se você não tem a Palavra de Deus, você anda como se estivesse perdido. As pessoas por aí, elas andam como se estivessem perdidas. Eu lembro que eu vi um filme uma vez em que as pessoas, elas ficaram cegas e elas não sabiam como proceder. Todas as pessoas ficaram cegas. E foi um negócio muito estranho, porque a pessoa não sabia, coisas básicas ela não sabia. E a pessoa que anda sem a Palavra de Deus, ela anda dessa maneira. Ela anda sem saber para onde vai, sem destino certo, sem nenhum tipo de esperança. As pessoas que estão aí no mundo fazendo o que fazem, elas não conhecem o Senhor e não têm esperança no seu coração. Uma esperança que ela foi revelada a você. Uma notícia. Quando o Senhor lhe pede para que nós demos o testemunho, nós temos que falar desse Jesus Cristo. Quando os anjos, eles se manifestam no nascimento de Cristo para aqueles homens que estavam cuidando dos seus rebanhos, eles falam, é boa notícia, vão lá contemplar, vai lá. Nós temos essa incumbência de sabedores, conhecedores da Palavra de Deus, também testemunhar essa verdade, para que as pessoas elas possam também beber dessa água que é o manancial de águas vivas. Além de matar a sede espiritual, esta água se tornará no homem uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é uma coisa tão linda e maravilhosa que quando você recebe esse dom, quando você recebe essa graça do Senhor, você começa a minar água. E você, se você já viu minar água em algum lugar, um asfalto, alguma coisa, você vê que a água ela vai borbulhando e não tem como você tampar. Não tem como você bloquear. Não tem como você impedir a água de sair. Não dá para você amarrar um paninho. Não dá para você colocar uma fitinha. A água arranja o jeito e ela sai. É igual a água do Espírito dentro do meu coração, do seu coração, ou como deveria ser. As pessoas, elas têm que estar à tua volta, perto de você, e elas têm que começar a ser molhadas por essa água do Espírito. Elas têm que começar a ver que há algo diferente em você, porque você passa por outras dificuldades com ela. É uma grande utopia a pessoa dizer que pai entrou na igreja, não tem mais luta, não tem dificuldade. Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que é colocado para pessoas com mente fraca acreditar. Você continua passando lutas. Talvez você passe por lutas mais ferrenhas. Mas a água está sempre minando. A água está sempre minando. Não é algo que falta. O candelabro lá no tabernáculo, que ficava lá no Santo dos Santos, ele queimava continuamente. Sempre havia azeite alimentando, uma alimentação humana. A água que está no seu coração não é uma alimentação humana, é uma alimentação do Espírito Santo de Deus.
Aleluia.
Novamente, dentro desse texto, nós podemos perceber ecos das promessas do Antigo Testamento, que no dia da salvação o povo de Deus terá alguns privilégios, algumas graças. Isaías capítulo 12, verso 3, pulei porque não, esse eu não tinha falado. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E esses ecos, eles estão em Isaías capítulo 12, verso 3. Vós, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. O Senhor nos promete alegria. Alegria.
Amém.
O Senhor também nos promete, Isaías 49, 10, que vocês não terão fome nem sede, nem o calor nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece, o Senhor, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Você está com sede, o Senhor te guia. Ele não permite que você tenha nem fome nem sede. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Está falando de aliança de filhos. Derramarei o Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes.
Glória a Deus.
A gente vive,
aleluia.
Busca o Senhor, e os nossos filhos, eles aliançados no Senhor, eles também vão ser abençoados. Isso é um grande privilégio. A confiança de que os nossos filhos, já que nós estamos aliançados, independente da salvação individual, eles estão na aliança com o Senhor. Uma aliança que o Senhor não quer. Uma aliança que diz que todo aquele que o Senhor entregar nas mãos de Jesus, ele de maneira nenhuma lança fora. É uma confiança que nós temos. A linguagem de satisfação e transformação interiores traz à mente uma série de profecias do Antigo Testamento, como que antecipando o meu e seu novo coração, a troca da minha e sua religiosidade, a troca do nosso coração por um coração que experimenta Deus e que anseia fazer a sua vontade. Não simplesmente você viver de uma maneira religiosa, frequentando uma igreja e fazendo procedimentos, mas você tendo a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na casa dEle, sabendo que é melhor estar na casa dEle do que em mil outros lugares. Um privilégio do Senhor. Dois versículos que eu gosto demais, eu amo Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versos 25, 26 e 27. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados, porque nós não temos condição de nos purificar. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O Senhor, Ele vai te limpando enquanto você caminha. Dar-vos-ei coração novo. O meu coração e o coração seu não tem como ser restaurado, ele tem que ser trocado por um coração novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Promessa do Senhor. Uma promessa que o Senhor, Ele vai te guiar pela mão. Fé como de uma criança, a gente tem que falar, o Senhor, Ele te pega pela mão, e aí você vai indo por um caminho diferente, Ele fala, não, filho, é por aqui, e Ele te traz. E você, com o coração grato, com o coração desejoso de servir, você o segue. Não é algo que é imposto, não é algo que é feito na marra, não é algo que é feito com dor, com dificuldade, você simplesmente é levado pelo Senhor. O outro versículo, João capítulo 2, versos 28 a 32, que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Não é separado apenas por uma casta especial, para um povo escolhido, mas para mim e para você. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Para alguns, juízo. Para alguns, dor. Em alguns, Apocalipse diz que vão procurar a morte e eles não vão encontrar. Você é salvo, não vai ter fogo, não vai ter sede, o calor não te aflige, a água ela é abundante, você está se desviando, o Senhor Ele te guia. A partir das profecias do Antigo Testamento, fica difícil ler a afirmação que nós falamos de Jesus sem não falar em Isaías 55, versos de 1 a 3. Ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde também, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais dinheiro no que não é pão, e suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Glórias a Deus. Você quer adquirir um carro? Você tem que trabalhar, pagar por isso. Se você quiser entrar no cinema, você tem que pagar uma entrada. Tem igrejas que estão quase cobrando ingresso. Você quer ouvir alguma coisa, fazer alguma coisa? Tudo custa. Mas a coisa mais importante, o manancial de águas vivas, a salvação. Ele olha para você e fala assim: não, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de sacrifício. Eu sou o Deus do olho da poeta. Eu sou o rei. Eu sou o sacerdote. Eu sou o profeta. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. Eu digo para você: vem, vem. A graça, ela é de graça. Você não tem que pagar por ela. O Senhor abre os braços e diz: vem, filha minha, vem, filho meu. E Ele abre aqueles braços e Ele te abraça com um abraço de amor.
Glória
a Deus.
Aleluia.
Não será como no mundo em que você é definido pelo que você é, pelo número de títulos que você tem. Com Cristo, se você estiver com fome e sede, apenas você vai a Ele e fala: Deus, me alimenta. Deus, mata a minha sede. Eu quero mais de Ti. Apenas o que nós temos que fazer é reconhecer a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, a nossa dependência do Senhor. Ainda em Isaías 55, verso 4 a 5: eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E aqui Deus, Ele fala de uma aliança eterna. As pessoas se casam, se divorciam, traições. Com Deus não é isso. A aliança que Ele faz com você é uma aliança eterna. Não há como ser quebrado. Ele é fiel, e aquele que está forjado no Senhor não pode sair da presença dEle. A aliança do Senhor é uma aliança eterna. E a principal coisa, mais importante para nós que não somos judeus, nem descendentes de judeus, ela é extensiva a mim e a você. Através do sacrifício de Cristo na cruz, esse sangue, ele cobre a multidão dos pecados, meus e seus também. Nós temos esse privilégio de estar junto com o Senhor. Cristo é esse príncipe que acumula três funções: ele é sacerdote, ele é profeta e ele também ele é rei. O dia de ir a Cristo, o manancial de águas vivas é hoje. Hoje está sendo disposto para você que está aqui, para você que nos ouve na internet, esse manancial de águas vivas. É você abaixar sua cabeça, é você chegando em casa, entrar no seu quarto e falar assim: Deus, me dá dessa água viva, para que eu não ande mais à busca de água em outros caminhos, em que eu não ande em lugares errantes, mas que eu possa receber essa água verdadeira. Derrama sobre mim, deixa Ele inundar a sua vida. Isaías 55, versos 6 e 7 ainda fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, e Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Deus, Ele é rico em perdoar. E aí eu volto à citação do início: nós temos que orar pelas pessoas que estão desviadas, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que acham que estão no Evangelho, mas não estão, estão bebendo de águas de fontes rotas, águas podres, mal cheirosas, e elas não conseguem enxergar. Nós temos que ter misericórdia para essas vidas. Nós temos que olhar para elas com amor. Nós temos que continuar tentando, temos que continuar falando, continuar recebendo. E ela cai, se quebra, e você vai lá e junta os cacos, e você vai ajudando, 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 até que pela graça e misericórdia do Senhor, o Espírito Santo vai e toca, e gera mudança e transformação na pessoa. Nessa passagem que nós lemos, é exigido que o perverso deixe o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, porque desse modo Deus terá misericórdia e dará de bom grado o perdão. Tudo isso é apenas uma introdução. Nós estamos falando da mulher samaritana, mas tudo que foi falado até agora é simplesmente para o Senhor abordar essa mulher no seu pecado. O foco da palavra, ela é conversão. Não é para você se sentir bem, é que você se corrija. Nós, como pais, nós temos esta função. Às vezes a gente fala uma, 5, 10, 50, 100 vezes, e a gente tem que continuar falando. A gente vê os filhos, a gente vê as pessoas tomando decisões que a gente sabe que a pessoa vai se machucar, mas a gente não pode fazer nada. Você não tem como tirar isso do coração da pessoa. Isso é só o Jesus Cristo que pode fazer. Nós temos que clamar que o Senhor possa ter misericórdia das vidas e possa lhe conceder o perdão. Não há como nascer de novo se não houver um nascer de novo, se não houver um arrependimento, se não houver um constrangimento. Os samaritanos, eles limitavam a palavra de Deus ao Pentateuco, eles não conheciam os profetas, ou não levavam em conta os profetas. Então o que eu falei para vocês de Isaías e tudo mais, que eles não sabiam. Eles se fixavam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, mas nós temos esse privilégio. Nós temos o livro de Isaías para a gente ler, poder aprender. A gente tem todo o livro dos profetas, e que todos os outros profetas nos é aberto a essa oportunidade. E esse é só esse livro. João capítulo 4, verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Se aquela mulher tivesse parado só na primeira parte do versículo, eu falava, essa mulher se converteu. Se ela tivesse falado apenas: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, estava tudo certo. Só que ela, da mesma maneira que Nicodemos, ela ainda interpreta de uma maneira natural. Ela está querendo essa água para que ela não venha novamente buscar água no poço. É isso que ela está pensando. Da mesma maneira que Nicodemos, ele analisa as coisas de maneira natural e carnal. A mulher, como Nicodemos, continua a pensar em um plano puramente natural, como fica claro por seu desejo não voltar mais ali para tirar água. Mas ela é natural porque ela é carnal. E você tem que entender, é isso que eu estou falando, nós temos que continuar agindo com mansidão com as pessoas. Temos que continuar falando desse amor, dessa possibilidade de resgate, para que um dia, se for a vontade de Deus, ela saiba onde buscar. Se você fecha as portas, se você endurece seu coração, aquela pessoa no momento de luta e dificuldade, ela vai olhar e falar assim: eu não posso ir para A, B ou C, porque o coração dele é duro. E nós deixamos de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se o judeu está falando a verdade, ele deve ser de fato maior do que o meu pai, Jacó. A mulher samaritana, seja com que grau de incredulidade ou esperança, que nós não podemos avaliar, ela quer alcançar essa bênção, que a capacitará a abandonar as viagens até o poço de Jacó. Ela não está preocupada com água viva, coisa nenhuma. Ela não quer ter que ir novamente lá caminhar, carregar água, sei lá quantos litros de água que ela pegava de um lado para o outro num dia quente. Viagens que muitas vezes trazem constrangimento a ela devido à sua situação marital, nós vamos tratar no domingo que vem. Será que não mais terá de esconder, que ela pode estar pensando, será que eu não mais terei que me esconder em horários em que o calor é tão intenso e que outras pessoas não a possam identificar? Pessoas, elas estão sedentas, esperando que vocês mostrem o caminho para elas. Mas pastor, ele é crente? Não é crente. Ele conhece o Evangelho, ouve falar, mas não vive o Evangelho. Jesus, ele vai curar essa emoção dessa mulher, esse problema dessa mulher. Mas a água viva de Jesus, ela cura muito mais do que uma dor e uma dificuldade. Jesus diz: o que tem sede, vem, feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és o manancial de águas vivas, Tu és o único Deus. Nós não podemos saciar a nossa sede, Pai, em outro lugar a não ser o Senhor. O Senhor, Pai, é especialista em cura das emoções, cura do espírito, cura do físico, porque o Senhor assim nos fez. Nós, Pai, que estamos aqui, pessoas que longe deste lugar, Pai, ouvem esta palavra, precisam do Senhor. Nós precisamos ser curados, Pai, das nossas emoções. Nós precisamos, Pai querido, poder olhar para o nosso próximo, amando-os como nós amamos a nós mesmos. Nós, Pai querido, precisamos ser mudados e transformados. Senhor, nesse dia, nessa noite, nos lava com a água do Teu Espírito. Faz, Pai querido, com que as nossas vestes, elas sejam vestes alvas como a neve. Salpica, Pai, as nossas vestes com o Teu sangue carmesim, um sangue carmesim que nos purifica de todos os nossos pecados. Espírito Santo de Deus, gera transformação e arrependimento nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, seja em nós uma fonte de águas a jorrar, uma fonte de águas, Pai, que alcança outras vidas, uma fonte de águas, Pai querido, que mata a sede das pessoas que estão às nossas voltas, nossa volta. Abre os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a vida das outras pessoas, que nós possamos, Pai querido, ver as suas dificuldades, que nós possamos nos compadecer delas, e assim sermos instrumentos da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.